infelizmente, parece estar a aplanar. Em Portugal, a curva é muito semelhante, e são dados do Instituto Nacional de Estatística, e como podem ver, de facto, a partir dos anos 90 do século passado, a mortalidade cardiovascular que é representada a verde começou também a diminuir, tal como aconteceu no estrangeiro. Aqui a azul está a mortalidade por neoplasias, por cancro, e como podem observar, de facto, a mortalidade das doenças cardiovasculares continua a ser a causa número um em Portugal. Também um dado interessante é que também aqui se reproduz aquilo que se observa a nível internacional do aplanamento desta redução da mortalidade cardiovascular nos últimos anos. Há aqui um declínio neste último ano, mas é porque apareceu este new player, que é a Covid, e que de alguma forma aparentemente fez que a percentagem, quer da mortalidade cardiovascular, quer da mortalidade oncológica, fosse menor, mas não sabemos que isso não é verdade. E a grande preocupação é que, tendo em consideração que o investimento nas doenças cardiovasculares, no seu combate, tem vindo a diminuir a nível internacional e, particularmente, a nível da indústria, em termos de inovação, estamos muito preocupados que esta mortalidade cardiovascular, eventualmente, possa voltar a aumentar. Porquê é que temos esta fase de platô? Obviamente que a explicação provavelmente vai ser complexa e multifactorial. Uma talvez explicação mais simples é que, se por um lado isto é a mortalidade associada à doença isquémica entre 2014 e 2018, isso são dados da Direção-Geral de Saúde, portanto nós estamos a fazer um bom trabalho em termos de redução da mortalidade por doença isquémica, leia-se por exemplo infarto agudo de miocárdio e outras formas de apresentação da doença isquémica, tendo poupado neste período cerca de 200 mortes por ano, o que é de facto significativo. Mas, por outro lado, se olharmos para a insuficiência cardíaca, o perfil é completamente diferente e oposto. No mesmo período, de facto, aumentou a mortalidade por insuficiência cardíaca. E uma, claramente, pode compensar a outra, e se calhar esse é o motivo pelo qual aquele achatamento da curva acaba por acontecer. E daí também a importância de nós olharmos para esta doença, a insuficiência cardíaca, e tentar compreendê-la melhor, porque é aqui, claramente, que nós temos que investir os nossos esforços. E temos um problema, é que, de facto, em Portugal, este é um mapa que foi publicado a nível europeu, Portugal aparece, mais uma vez, como uma zona cinzenta, não temos informação para partilhar. Isto é uma situação que nos deixa, particularmente à Sociedade Portuguesa de Cardiologia, desconfortáveis. E, portanto, daí nós temos iniciado este projeto, que é um projeto colaborativo, porque nós temos dados, mas já são dados com 20 anos. Este estudo da professora Fátima Ceia foi publicado em 2002 e, nesta altura, foi estimado que a prevalência da insuficiência cardíaca era de 4,4%. Mas, claramente, a realidade mudou ao longo destes 20 anos, a população tornou-se mais envelhecida e, de facto, há a necessidade de nós tentarmos perceber qual é a realidade atual. Com base nesta informação da professora Fátima Ceia, nós podemos, eventualmente, estimar que existem pelo menos 400 mil pessoas em Portugal que sofrem de insuficiência cardíaca. No entanto, nós suspeitamos que essa percentagem poderá ser claramente superior a esse número. E daí nós temos iniciado este estudo colaborativo, que é de facto uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que tem a colaboração da Nova Medical School, uma colaboração muito importante em termos de desenho do estudo. Tem também o apoio financeiro da AstraZeneca, sem o qual não teria sido possível fazer este estudo, que é um estudo que vai envolver mais de 6 mil doentes a nível nacional. E também, o que é muito importante para nós, temos o alto patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da República, que já nos lançou o desafio de termos o estudo terminado até o final deste ano. Portanto, no pressure. Nós começámos o estudo o ano passado, e começámos numa zona muito remota, a mim levou-me 4 horas e meia para lá chegar, de carro, que foi de facto Serpa, e foi o primeiro local onde o camião, que está aqui também ao lado, estacionado, esteve durante uns dias a contactar com a população e a recolher de facto informação. Sem prejuízo de digamos, estar já a abrir demasiadamente o jogo, com certeza temos aqui os colegas que depois vão falar sobre alguns dos dados preliminares, aquilo que vão ver daqui a pouco é que a percentagem é muito provavelmente superior àqueles 4% que foram mostrados pela professora Fátima Ceia. E pronto, era isto basicamente que eu tinha para vos dizer, em termos de colocar o racional do estudo, porque é que nós decidimos na Sociedade de Cardiologia avançar com este projeto, que é um mega projeto, que em boa verdade vai envolver três direções da Sociedade de Cardiologia. Isto começou na direção anterior, percorreu a minha, que vai agora terminar em abril, e vai continuar para a próxima direção. Esperamos todos que, de facto, até novembro deste ano, que o estudo esteja terminado e que vai-se começar depois para outra fase, que é da análise de dados de publicação, que estou certo que isto vai gerar muita informação. Muito obrigado pela vossa atenção.
Irá agora usar da palavra a Sra. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada a todos, muito bom dia. Cumprimentar Sérgio Alves, da AstraZeneca, professor José Silva Cardoso, coordenador nacional de estudo Portes, o professor Lino Gonçalves, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, e a professora Helena Canhão, e em nome do grupo parlamentar e da Comissão de Saúde e do Sr. Presidente Malo de Abreu, porque não pode estar presente, os nossos cumprimentos. E informar que, desde logo, a Comissão de Saúde abraçou este projeto, sensibilizados também pelo professor Rui Batista, muito obrigada, tendo em conta o que aqui foi explanado e a importância que nós reconhecemos na importância e na necessidade de termos dados que nos faltam no país. Atravessamos um período de enormes desafios. Na área da saúde, estes desafios são crescentes e exigem ações articuladas com a participação de todos os agentes que podem acrescentar valor na área da saúde. Se, por um lado, o conhecimento, a inovação e a tecnologia em saúde são indispensáveis para travar este combate, por outro lado, a prevenção, o bem-estar, a necessidade de novas práticas no nosso dia-a-dia, a importância da inovação, da tecnologia e do conhecimento acabam por ser barreiras para ultrapassar estas dificuldades com quem nós temos pautado diariamente, como seja da longevidade, da demografia e da dificuldade e diferença de acesso a todos no território nacional. Acabou de informar o professor o quanto decorreu para chegar a um local como Serpa. Há uma disparidade no território que implica estas barreiras que nós temos consciência da sua existência. Como alicerce de todas as intervenções e medidas que devem ser implementadas, e designadamente aquelas que nós, decisores políticos, tanto na Assembleia da República como o próprio Ministério da Saúde e Governo, é importante percebermos o caminho da sustentabilidade que devemos percorrer, e falo na área da saúde. Sem a existência de dados como os que hoje são aqui apresentados, as políticas correm o risco de ser más políticas, ou então, quando inicialmente podem parecer boas políticas, se vamos monitorizar os resultados, podem não ser os resultados que nós prevíamos na implementação destas políticas. Este estudo é, portanto, de extrema importância ao percorrer o país, permitindo conhecer melhor acerca da prevalência da insuficiência cardíaca em Portugal, uma vez que é um dos problemas mais sentidos globalmente e nos países desenvolvidos. Os resultados deste estudo, estamos conscientes de que representarão um instrumento muitíssimo importante para o melhor planeamento, prevenção e organização de cuidados e políticas de saúde nesta área. A Comissão de Saúde, eu enquanto vice-presidente, mas representando toda a Comissão de Saúde parlamentar e em nome do Sr. Presidente, deixamos desde já o nosso compromisso para acompanhar este trabalho, que não poderemos deixar de eu entender como relevante para as propostas e recomendações que possam sair desta casa. Agradecer ao Grupo Desportivo Parlamentar pela dinâmica e também por perceber a importância de acompanharmos este tipo de iniciativas. E termino como iniciei, felicitando mais uma vez aos promotores e sublinhando a importância de todos e todas podermos ser agentes na área da saúde. Muito obrigada.
Irá usar da palavra o Coordenador Nacional do Estudo Portos, professor Silva Cardoso.
Muito bom dia. Quero cumprimentar a senhora doutora Susana Correia, presidente da mesa, e nela cumprimento todos os restantes elementos da mesa, bem como todos os presentes. O foco sobre o qual se centra o estudo de Portos é o do doente, mais concretamente o doente com insuficiência cardíaca. O objetivo deste estudo consiste na determinação da relevância epidemiológica atual da insuficiência cardíaca em Portugal. Este conhecimento é absolutamente essencial para realizar políticas de saúde adequadas à abordagem do problema, por forma a melhorar o prognóstico e a qualidade de vida destes doentes, permitindo simultaneamente aliviar a pressão da síndrome sobre os sistemas de saúde e reduzindo adicionalmente o seu impacto societal e económico. Longe, pois, de ser um mero e estéril exercício académico, o estudo Portos constituirá uma peça determinante no esforço dedicado à melhoria dos cuidados a prestar a esta população portuguesa. Este implicará não apenas a reestruturação organizativa do sistema de cuidados atualmente vigente, mas também a incrementação da literacia médica nesta área e a disponibilização das terapêuticas atualmente mais adequadas. Assim, a associação destes três parceiros, Sociedade Portuguesa de Cardiologia, AstraZeneca e Nova Medical School, surge como apenas natural. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia, enquanto organização científica destacada na promoção da formação cardiovascular pós-graduada em Portugal e entidade aglutinadora de peritos em insuficiência cardíaca, formulou os objetivos do estudo e aduziu a metodologia cardiológica para a avaliação dos participantes. A Nova Medical School aportou a metodologia científica e estatística necessária à definição do volume da amostra deste estudo, assegurando a validade externa dos dados recolhidos e a sua representatividade nacional. E, finalmente, a AstraZeneca, entidade envolvida na investigação e comercialização de produtos farmacêuticos desde 1913, contribuiu de forma independente e isenta com o músculo financeiro indispensável à concretização deste projeto. Assim, este modelo colaborativo virtuoso, estabelecido entre a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a indústria farmacêutica e a academia, garante, pois, que se abrirá uma janela atualizada sobre o problema de insuficiência cardíaca em Portugal, a qual, indubitavelmente, terá um impacto societal da maior relevância nos anos vindouros. Obrigado.
Pela Nova Medical School, irá usar a palavra a professora Helena Canhão.
Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. Saúdo a deputada doutora Susana Correia, o professor Lino Gonçalves, o professor José Silva Cardoso, o doutor Sérgio Alves, também o grupo desportivo parlamentar, todos os presentes e já agora os coordenadores científicos, a professora Cristina Gavina e o professor Rui Batista. É um prazer enorme estar aqui e estar aqui também a representar a Nova Medical School. E eu queria sobretudo dar os parabéns à Sociedade Portuguesa de Cardiologia e os parabéns à AstraZeneca por todo este empreendimento. E este estudo é um exemplo que nós precisamos ter mais em Portugal, porque havia uma questão, já foi mostrado qual era o problema e houve uma ambição, a ambição de responder a este problema. Desenhar um estudo desta dimensão não é fácil, mas implementá-lo é muito, muito difícil. O professor Lino Gonçalves já falou de Serpa, mas há muitos locais onde este caminhão vai em Portugal. chega a todos. A deputada Susana Correia já falou nesta diversidade que nós temos no nosso país, e aqui no estudo Portos, há esta preocupação de fazer um estudo representativo, e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia e o Portos, o caminhão Portos, vai a várias aldeias neste país, vilas, cidades, e consegue fazer um retrato da população portuguesa. Obviamente que isto só é possível com o apoio da AstraZeneca, e portanto também aqui há um exemplo que já foi falado pelo professor Silva Cardoso, que nós cada vez mais em Portugal precisamos de pôr vários players a trabalharem em conjunto. Temos aqui a academia, temos aqui uma sociedade científica médica, uma empresa, e só trabalhando em conjunto é que nós conseguimos contribuir com o que temos de melhor, com o que sabemos fazer e com o que podemos dar para ajudar os nossos doentes e o nosso país. E, portanto, como diretora da Nova Medical School, eu agradeço imenso nós termos sido incluídos nesta aventura, e dar-vos, sobretudo, os parabéns por terem promovido a aventura e por terem apoiado a aventura. E, portanto, acho que estão todos de parabéns, e vamos esperar por novembro para ter o estudo concluído. Obrigada.
Irá usar a palavra o presidente da AstraZeneca Portugal, Dr. Sérgio Alves.
Muito bom dia a todos. Cumprimento especial à doutora Sandra Correia, a deputada, e é um prazer revê-la para discutir projetos ligados à área da saúde com esta dimensão. E um agradecimento especial também ao Grupo Desportivo da Assembleia da República para termos esta oportunidade de termos esta discussão. A AstraZeneca é com indisfarçável orgulho que está presente nesta mesa, que está presente neste projeto. Enquanto companhia centrada na ciência e muito focada no doente, ter a oportunidade de estar envolvido num consórcio com esta dimensão e com este propósito, com este nobre propósito, é o que nos enche de orgulho. E este orgulho de um alinhamento muito grande daquilo que pretendemos fazer enquanto empresa farmacêutica, focada na investigação e desenvolvimento, com um investimento reconhecido a nível global por essa inovação em diferentes áreas, mas que depois é importante ter depois esta impressão digital local, sobre de que forma então é que no nosso país temos a possibilidade de também marcar a diferença nesse sentido. E é o que temos feito de uma forma consistente. Desde 2019, se pensarmos em projetos de ensaios clínicos, estudos de iniciativa do observador, do investigador, ou estudos de geração de evidências, estamos a falar de cerca de 18 milhões de euros investidos em Portugal, 14 ensaios clínicos neste momento em desenvolvimento, ao corrente, 42 estudos de geração de evidência local, onde se inclui, podemos considerar dessa forma, o estudo de Portos. Portanto, é um seguimento daquilo que pretendemos fazer e daquilo que, como já foi dito, é essencial. Termos informação para depois, com base nessa informação local, agir. E foi mencionado, e estou eu próprio a mencionar, a relevância de alguns valores, inclusive financeiros, sobre os quais depois então trabalhamos em conjunto, mas também, como foi mencionado, eu penso que estamos a entrar numa nova era, e é importante referir a essa nova era, a era de um esforço colaborativo em que diferentes componentes da sociedade, e neste caso sociedades científicas, academia, a indústria farmacêutica, dá o melhor de si, dá um conjunto de competências que são muito claras, que vão para além, se calhar, daquilo que é o mais óbvio em cada um dos temas, em cada uma das áreas, mas que depois gera esta combinação virtuosa e esta maximização daquilo que pode ser feito. O estudo Portos é um ótimo exemplo disso, é o que está a acontecer, onde estamos, como foi mencionado a professora Helena Canhão, onde havia uma pergunta, e então estamos a tentar respondê-la, com isso iremos ter então mais informação com o intuito de agir sobre políticas de saúde, de agir sobre determinadas ações, porque aí sim, os mesmos agentes que se orgulham de estar aqui presentes, depois também têm a responsabilidade de, uma vez essa evidência gerada, uma vez os resultados se tornarem-se ainda mais claros, então agir em prol daquilo que, no fundo, todos nós estamos aqui também com um objetivo prioritário, agir em prol do doente. Assim o faremos então no final do ano. Muito obrigado.
Irá agora usar da palavra a coordenadora da Comissão Executiva do Estudo Portos, professora Cristina Gavina.
Muito obrigada, muito bom dia a todos. É para mim realmente um prazer estar aqui, estender obviamente os cumprimentos que aqui já foram aduzidos, quer à doutora Susana Correia, quer ao Grupo Desportivo, pela oportunidade de apresentarmos o Estudo Portos, mas acima de tudo dizer-vos que de tudo o que foi dito, é preciso perceber que não fica clara a complexidade daquilo que efetivamente está no terreno. E é nesse sentido que eu vou tentar mostrar-vos um bocadinho daquilo que são as grandes dificuldades, desafios e em muitas situações também a felicidade que temos quando chegamos às populações e conseguimos ajudá-las e de alguma forma isso é efetivamente interpretado como pelas populações como estando muito próxima delas e querendo fazer qualquer coisa para mudar a realidade. E vamos mostrar-vos também alguns resultados preliminares. O professor Rui Batista, que comigo coordena esta parte de executiva, digamos assim, do estudo, vai também mostrar aqui alguns desses dados. Eu só gostava de vos explicar porque é que, quando nós estamos a falar do problema da insuficiência cardíaca, isto é tão difícil. Reparem, nós temos tido boas respostas para aquilo que tem sido a forma de responder ao infarto agudo do miocárdio, aquilo que tem sido a forma de responder ao AVC. A nossa população conhece os sintomas, começa a procurar ajuda, já liga para o 112 para tentar vir ao hospital, mas nós temos aqui um problema, é que a insuficiência cardíaca não é tão específica. Os sintomas são absolutamente inespecíficos, se repararem aqui temos variedíssimos sintomas. Se eu perguntar às pessoas que estão aqui presentes na sala quantas se sentem cansadas, muitas vão-me dizer que provavelmente se sentem cansadas e, felizmente, a maior parte dos que aqui estão não vão ter seguramente insuficiência cardíaca. E o problema também se prende facto não só disso, mas porque quando nós olhamos não só para estes sintomas, mas também olhamos para aquilo que vai ser as potenciais causas, peço desculpa que isto caíram-me aqui as pilhas, as potenciais causas da insuficiência cardíaca, percebe-se logo que nós não estamos a falar apenas de uma doença, ou seja, nós estamos a falar das consequências de várias doenças. Portanto, nós estamos a falar da fase terminal daquilo que são várias doenças que podem conduzir à insuficiência cardíaca. Portanto, a complexidade é muito maior do que seria provavelmente noutro tipo de situação mais tipificada onde nós pudéssemos atuar. E aqui já foi mostrado estes dados que são extremamente importantes do estudo EPICA e reparemos que, por favor, estamos a falar de 1998 e já nesta altura este estudo foi absolutamente pioneiro pelas metodologias que utilizou e é preciso perceber que nós estamos a falar de duas populações distintas que simultaneamente têm insuficiência cardíaca. E aquele ditado português de que quem vê caras não vê corações é bem verdade. Ou seja, a apresentação pode ser a mesma, o que está lá dentro, a causa pode ser diferente. E nós realmente neste momento temos duas realidades paralelas, que são pessoas normalmente mais jovens, muitas delas com doença coronária, mais frequentemente homens, que vão ter doença cardíaca, em que o problema é não conseguir bombear o sangue. E vamos ter outras pessoas que são doenças efetivamente do envelhecimento, das múltiplas outras doenças que acumulam, hipertensão, diabetes, todas estas doenças, digamos assim, do nosso século, e que vão ser mais velhas, muito mais frequentemente mulheres, e o problema não é propriamente bombear o sangue, é que o coração está tão rígido que não consegue encher-se de sangue e depois, efetivamente, isso também se traduz em insuficiência cardíaca. Portanto, nós estamos a falar de populações diferentes para as quais também vamos ter que encontrar respostas diferentes. E é aí que também é muito importante caracterizar estas pessoas. Já falamos aqui da possibilidade de termos uma parceria alargada que nos permitiu responder àquilo que pretendíamos e um grupo de peritos muito extenso que efetivamente é a base da credibilidade do estudo e da possibilidade deste estudo dar dados que possam efetivamente orientar políticas de saúde no futuro. Aquilo que nós queríamos era determinar então a prevalência da insuficiência cardíaca, para isso obviamente escolhíamos uma população onde a prevalência seria à partida mais elevada, e portanto aí o cut-off dos 50 anos, e estamos a utilizar metodologias que são as metodologias mais recentes e não propriamente aquelas que se utilizaram no primeiro estudo que foi feito. E reparem que aqui estamos a falar de metodologias que incluem não só os sintomas, mas também marcadores que estão no sangue, por exemplo, o NT-proBNP, que é um marcador do sangue que mostra que efetivamente possa haver sobrecarga do coração, e o tradicional ecocardiograma que nos vai permitir caracterizar como é que é este coração. E compreendem então que para isso, e para a dita amostra representativa, nós chegamos aqui a um número de 5.600 pessoas, mais ou menos, que teríamos que incluir com a diversidade geográfica e a diversidade também em termos de idades e de género, como já aqui foi falado pela professora Helena Canhão. Mas para isso, para conseguirmos esta amostra, vamos ter que fazer imensos contactos e, portanto, estamos aqui a falar de mais de 7.000 contactos que estão a ser realizados para podermos garantir e convidar a população a participar, para termos então a tal dita amostra representativa que tanto desejamos. Estas pessoas que vêm efetivamente e consentem vir ao camião que vão encontrar aqui fora e vão compreender a dinâmica, na realidade são pessoas que vão poder, nessa altura, ser avaliadas, não só com um pequeno questionário para perceber melhor o que é que são os sintomas que apresentam, mas depois também lhes vamos colher sangue para poder ter a tal análise que vai nos ajudar a perceber se a probabilidade de existir insuficiência cardíaca é grande ou não. E vão ter a possibilidade, inclusivamente, de fazer um eletrocardiograma de uma derivação, e isto nos vai dar a oportunidade, juntamente com a antropometria, ou seja, medirmos, pesarmos, perceber e caracterizar este grupo de pessoas. Quando esta análise está alterada, ou seja, quando há maior probabilidade de insuficiência cardíaca, então as pessoas passam da dita fase 1 para a fase 2, em que nós temos, efetivamente, no terreno e, portanto, dentro do camião, a possibilidade de fazer imediatamente um ecocardiograma. E esse ecocardiograma vai ser muito importante para informar o tal tipo de insuficiência cardíaca, não só validar que efetivamente se trata de uma insuficiência cardíaca, mas outros tais tipos de insuficiência cardíaca de que eu falei, que também nos interessa muito compreender de que é que estamos a falar e qual é a causa. E pode haver ainda um pequeno grupo de doentes para os quais nós, efetivamente, apesar de tudo aquilo que já fizemos, ainda ficamos com dúvidas e possamos precisar de alguns exames mais complexos que se fazem em centros de referência, mas que contamos que seja um número muito residual. Esta é basicamente a forma como organizamos o camião. E, portanto, não é por acaso que temos um camião, é porque compreendem que esta estrutura, para poder acomodar todas estas possibilidades de diagnóstico, tinha que ser uma estrutura enorme. E, portanto, nós temos neste momento não só o sítio, obviamente, de acolhimento, onde os doentes voltam outra vez a assinar o consentimento informado, mas depois temos 3 boxes onde é possível fazer os questionários, retirar o sangue, ver as tensões arteriais, pesar os doentes. E, finalmente, quando é preciso passar para a fase do ecocardiograma, existe uma outra sala onde é possível fazer um eletrocardiograma e um ecocardiograma. Portanto, nós conseguimos completar neste circuito todos aqueles que são os passos que, de uma forma geral, se um doente fosse referenciado a uma consulta, por exemplo, de cardiologia ou medicina interna num hospital, iria passar por muitos destes passos e, portanto, é basicamente reproduzir a clínica dentro do camião. A experiência tem sido, como vos digo, muito enriquecedora. As pessoas têm participado com muita vontade, têm tido a capacidade de compreender a importância daquilo que estão a fazer, mas nós não ficamos por aqui. E esta nota, para mim, é provavelmente a mais importante. É que nós não estamos apenas a fazer um estudo académico, não estamos apenas a recolher dados, nós estamos a permitir que todas as pessoas tenham acesso à informação, aquelas que foram convidadas a participar e aquelas que não foram convidadas a participar, mas que nos procuram no camião e que querem saber mais sobre a insuficiência cardíaca. E, portanto, nós temos materiais que lhes são dirigidos e que permitem, efetivamente, que haja maior informação relativamente àquilo que é a insuficiência cardíaca, quais são os sinais de alerta e o que é que se pode fazer. E, inclusivamente, temos um site com informação muito simples para a população, que é o Bate Certo Coração, que se destina exatamente a criar esta awareness para a doença e fazer com que as pessoas compreendam quando é que devem suspeitar que possam ter insuficiência cardíaca e procurar o seu médico para evoluir. E, portanto, gostava só de dar aqui nota de que metodologicamente as coisas foram desenhadas com a nova Medical School de uma forma irrepreensível, mas os desafios também foram passar isto para o terreno, conseguir uma estrutura que conseguisse efetivamente acompanhar as pessoas e fazer o diagnóstico num único momento, e depois toda a nossa obrigação de podermos dar informação sobre saúde e poder ajudar a nossa população. Rui, vou-te passar a palavra.
Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite para aqui estar. Passaria imediatamente à apresentação dos resultados. Este é o cronograma do Estudo Portos, portanto, temos viajado pelo país e começámos, como o professor Lino tinha dito, na extremidade sudeste do nosso país, no concelho de Serpa. E é interessante perceber, de facto, quais eram as nossas expectativas. Em todos os estudos nós temos uma hipótese, temos expectativas do que possamos encontrar, mas é interessante às vezes compreender como podemos ser surpreendidos pelo que encontramos. Como podem ver, eu coloquei a vermelho o que vou apresentar em termos de resultados muito, muito preliminares, ainda não estão validados do ponto de vista científico, portanto mesmo a própria estimativa é apenas isso, uma estimativa. Já foram colhidos dados, desculpem, aqui na região de Lisboa e Val do Tejo, e agora caminharemos para o centro. Portanto, os dados que vou apresentar referem-se a dois concelhos do Baixo Alentejo, Serpa, com 14 mil habitantes, e Aljustrel, duas populações de características sociais bastante distintas. Serpa, um concelho essencialmente agrícola, enquanto Calcão de Sabrão tem uma população mineira bastante, bastante relevante. E a verdade é que foram aqui rastreadas 304 habitantes. É importantíssimo compreender que nós estamos a partir de uma amostra aleatória e representativa da população, portanto nós partimos do princípio que estas 304 pessoas são representativas das populações de Serpa e Aljustrel. Naturalmente, como incluímos só pessoas com mais de 50 anos, temos uma predominância do sexo feminino, a idade mediana à volta de 66 anos, e depois temos dados interessantes, por exemplo, 25% da população com obesidade, portanto com um índice de massa corporal superior a 30, pressão arterial acima de 140 em 30% da população com mais de 50 anos. Portanto, todos estes dados são dados representativos da população portuguesa e depois poderão servir para outras análises ulteriores. Eu penso que isto é também uma das grandes mais-valias do Portos, é que nós, no fundo, estamos a fazer um rastreio de base populacional de muitas doenças, além, simplesmente, da insuficiência cardíaca. E depois o tal marcador que a professora Cristina falou, o tal NT-proBNP, um valor mediano relativamente alto. Nós consideramos-la normal acima de 125 e, portanto, aqui foi a primeira surpresa que tivemos. Nós estávamos à espera, estava a olhar ali para aquele slide que a professora mostrou, nós estaríamos à espera naqueles números de 35% e a verdade é que aqui estão 43% e depois acabou ainda por ser mais alto em Serpa. Portanto, daquele grupo de doentes, de pessoas que foram rastreadas, 304, 47% passaram à fase 2, portanto, à realização de inquéritos específicos, eletrocardiograma, 12 derivações e ecocardiograma. E, portanto, vemos logo aqui algo muito interessante e que traduz muita coisa. A população de Serpa, 50% da população, que é um número muito alto, tinha elevação daquele tal marcador cardíaco do NT-proBNP. Reparem que a aproximação ao litoral em Aljustrel dá 39% e dados da população de Lisboa Val do Tejo mostra um número bastante mais baixo. Portanto, há manifestamente aqui heterogeneidade e o NT-proBNP não está sempre relacionado com a insuficiência cardíaca, mas está relacionado com inúmeros fatores, muitos deles que marcam um estado global de saúde deficitário. E, portanto, é interessante compreender como nesta população em Serpa tínhamos uma prevalência tão grande do NT-proBNP superior a 125. Nós, como a professora disse, passamos para a fase 2. Na fase 2, eu passei aqui um slide, penso que à frente. Ora, desculpem, que ele está a responder. Não, está tudo bem. Nós passamos para a fase 2 e fazemos um ecocardiograma. No ecocardiograma, a nossa medição primária é naturalmente a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que nos vai distinguir em dois grupos os doentes que têm insuficiência cardíaca, e vemos que, na realidade, há aqui um grupo de pessoas com fração de ejeção abaixo de 40%, chamamos insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, entre 40 e 50, entre a média, e acima de 50. Dentro destes, que é a maioria da população, felizmente, teremos doentes com o tal problema de relaxamento que a professora aludiu. E, portanto, em termos de prevalência, de forma muito grosseira e ainda de forma muito preliminar, nós encontramos 1,3% de doentes com fração de ejeção inferior ou igual a 40%, encontramos 1% de doentes entre 41% e 49%, e naquela forma em que o problema é essencialmente relaxamento, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e utilizando critérios relativamente específicos, portanto, tentando ter mesmo a certeza do que estamos a encontrar em mesmo insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, não serão estes que depois serão utilizados no protocolo, 4,9%. Portanto, somando tudo, temos 7,2% que é um número bastante acima daqueles que tinha sido encontrado em 1998. A verdade é que os dados também traduzem a evolução epidemiológica que estávamos à espera, portanto isto dá-nos alguma tranquilidade sobre a robustez e que estamos mesmo a encontrar os doentes que achávamos que estavam na população. Este é o meu último slide, No fundo, só para nós enquadrarmos a prevalência que encontramos nesta população alentejana, vemos que estamos ali, a linha a vermelho foi o que encontramos, 7,2%. O Épica, há mais de 20 anos, era aquele ponto vermelho. Houve um outro estudo feito no Porto, aqui que estamos mais ou menos na linha, e depois aqui temos a dispersão de vários estudos internacionais. Portanto, estamos num intervalo que nos deixa tranquilos quanto à qualidade dos nossos dados, mas provavelmente encontramos no Alentejo uma prevalência bastante superior da que tinha sido previamente documentada. Portanto, agradecer novamente, em nome da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, esta oportunidade e continuamos até, provavelmente, ao verão a colher dados, agora na região centro. Esperemos encontrar melhores notícias.
Muito obrigada a todos os intervenientes pela apresentação. Damos por encerrada este momento e convidamos todos a visitarem o Camion Porto. Obrigada.
Miocardiopatias nós não conseguimos neste momento, obviamente, modificar, mas mudamos muito o prognóstico da doença primária, tratamos melhor e as pessoas agora ficam
completamente diferentes. Parte da hipertensão arterial, a parte da diabetes, vai ver um rastreio de diferentes. Mas nós podemos eventualmente.
Mas depois podem comprar amostras e podem não.
Nós podemos ter a ilusão que esta amostra de 5 mil pessoas é mais ou menos representativa.
Sim,
de
sim, de certeza.
Para a hipertensão e para a diabetes.
Com certeza.
Para a sinal crónica.
Mesmo para a fibrilação auricular. Isto é uma boa oportunidade para nós percebermos qual vai ser a prevalência de fibrilações. Que não estava, que não estava.
Sim, mas não estava diagnosticada. É uma coisa pequena, obviamente, restritiva, portanto não estava
a doença vai levar clinicamente significativa de novo ficar com bons dados.
Mas
eu disse que estava a
dizer
isso
para
não esquecer. Não, não, não,
isso.
Não, 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 porque nós temos a positividade estimada tinha 35% em tipo de e na verdade é que apanhar. Nós em sempre apanhamos muito mais, mas a apanhar o VT.
Só não há anos, calhar, são pequenos. E portanto, nós aqui temos a ver com a constelação. Temos a ver uma população realmente.